um paciente homem, né, um senhor já com um pouco mais de idade, que passou por esse tratamento e as consequências, os efeitos colaterais dessa medicação foi muito ruim para ele. Ele falou sensação de morte, parecia que a cabeça ia explodir, e na verdade ela tem efeitos, né, colaterais por causa da neurotoxicidade e da cardiotoxicidade. Então, é descrito em nota técnica do Ministério da Saúde que existem mortes súbitas até decorrente do uso dessa medicação aí, que é a ibogaína, né? É uma raiz africana utilizada aí para tentar tirar a dependência química de pessoas que têm alcoolismo, então fazem uso de substâncias entorpecentes e também até mesmo para quem faz alguns tratamentos psiquiátricos. Mas como o efeito colateral dela é extremamente perigoso, é arriscado para o paciente, até o risco de morte, então não existe aprovação da Anvisa para que esse produto seja utilizado, essa medicação seja utilizada no Brasil.
E como que funcionava o esquema?
Então, os pacientes que faziam tratamento lá chegavam a pagar até 12 mil reais por esse tratamento, e pasmem, né? O tratamento aí de 12 mil reais equivale a praticamente no máximo 8 comprimidos dessa medicação. Então, é um tratamento caríssimo, além dos 12 mil reais da medicação, que muitas vezes tinha que ser repetido, então só aí já dá 24 mil reais só em medicação. Tinha os valores do internamento e consulta no caso de uma das clínicas, né, com a psicóloga, aí no valor de R$ 1.200. Então, famílias que já estavam desesperadas por causa da dependência, né, química e do ente querido, acabava se ficando né, se, se é, acabando com as suas economias, né, em função de tentar aí curar esse filho, e quando na verdade estava até mesmo colocando a vida dele em risco.
Doutora,
Era uma forma então de conseguir dinheiro para que essas pessoas saíssem dessa clínica, era isso? Era uma forma de suborno, algo nesse sentido?
então, alguns dos pacientes relataram, e a gente ouviu os pacientes na clínica, foi mais de um que relatou o seguinte: olha, a gente era constrangido, né, a usar esse tratamento, fazer uso da medicação, da ibogaína, para que pudesse ter alta. Então, essas pessoas já estão desesperadas, muitas vezes ali tinha uma que relatou que fazia 6 meses já que estava internada e estava resistindo a tratar com a ibogaína. E aí foi dito para ela que enquanto ela não tratasse, ela não ia ter alta. E aí ela acabou solicitando, pedindo para a família para que pagasse o tratamento, para que ela sim, né, conseguisse aí a alta tão desejada.
Nessa operação, quantas pessoas foram detidas e quem eram essas pessoas, doutor?
Então, são 4 pessoas que foram detidas, são 3 clínicas na região metropolitana de Curitiba e Curitiba que foram fiscalizadas, né, foram alvos da operação. Em uma das clínicas, a proprietária foi presa no apartamento dela. Com essa proprietária, nós conseguimos encontrar 390 gramas da substância e que ela ainda ia envasar em cápsulas. Então, agora a gente vai verificar exatamente o que é essa substância. Então, não é algo que é feito na parte clandestina. Então, não é feito por uma fábrica, não tem inspeção, não tem fiscalização, não tem nada. Então, feito ali de forma clandestina, dentro de um apartamento, o envase dessa substância, e aí com um custo tão elevado. Então, essa proprietária é uma advogada de 51 anos que foi presa em flagrante. Em outra clínica, essa que tinha os 27 pacientes, e que os pacientes relataram essa situação de constrangimento, né, para conseguir a alta, ter que fazer uso da medicação. Nessa clínica, a gente prendeu uma psicóloga, um enfermeiro e um médico. E o que que acontece? Com o enfermeiro estava a substância, ele que passava para os pacientes, com a prescrição dada pela psicóloga, e aí com a aquiescência do psiquiatra, que esse psiquiatra chegava até a suspender tratamentos psiquiátricos, né, nesse paciente. Então, tratamentos com medicação de uso contínuo para esse paciente usar ibogaína. Então, a gente vê ali uma formação, né, uma associação criminosa que se voltava só para enganar esses pacientes. A gente ainda não sabe o quanto de ibogaína efetivamente tinha nessa substância, que eu falei, é algo feito de forma... como que fala a palavra? Clandestina, né? É algo feito de forma clandestina, então ali a gente vai precisar, com análise pericial, ver o que, que efetivamente tinha nessa substância.
Existe ainda uma chance de ter outras pessoas envolvidas,
doutora? Existem várias outras pessoas envolvidas. O que acontece? Ontem a gente fez a prisão em flagrante das pessoas que tinham plena ciência e estavam ali agindo na forma... imediatamente ali, né, na flagrancial. Agora, outras pessoas ainda serão indiciadas por causa desses crimes na sequência dessas investigações. E se for o caso, até mesmo presas, se for necessário.
Já se sabe quanto tempo essa prática vem sendo cometida e quantas podem ser as pessoas afetadas?
Então, essa clínica de Piraquara, que tinha esses 27 pacientes, ela atua há mais de 10 anos já lá na cidade. Então, é uma clínica bem conhecida e o que acontece? Em um dos apartamentos da proprietária, nós conseguimos localizar uma folha com cerca de 30 pacientes ali, o nome completo desses pacientes que utilizaram ibogaína. Além disso, existem alguns que a gente conseguiu verificar lá que usaram, né, a substância. E o que a Polícia Civil pede com isso, né? Além do alerta para a população de que, ó, é um perigo, não é regulamentada, é feita de forma artesanal e clandestina essa medicação, então assim, não paguem por isso, porque vocês estão colocando a vida desses entes queridos em risco. E que também vá até a delegacia para falar, olha, eu acabei pagando, né? Porque essas pessoas a gente verificou nas investigações, que as pessoas faziam PIX ou depósitos diretamente na conta dos proprietários ali. Então, fica fácil saber que foi efetivamente, ainda mais pelo valor aí, nenhuma das clínicas eles cobravam em torno de 5 a 6 mil e nessa outra clínica 12 mil. Então, fica fácil pelo valor a gente identificar. E com isso, a gente também vai provavelmente conseguir verificar a ocorrência de crimes na ordem tributária, né? Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, entre outros.
Quais crimes, né, essas pessoas vão responder? E as clínicas foram fechadas? Como que fica?
Então, as clínicas, quem fecha as clínicas inicialmente é a Vigilância Sanitária, né? E a Vigilância Sanitária, principalmente a de Piraquara, está tomando todas as providências, que nessa de Piraquara a gente conseguiu localizar na clínica a substância, né? E aí nas outras cidades, as vigilâncias agora estão mais atentas e fazendo mais fiscalização para verificar o que vai ser feito. Aí com relação à parte judicial, vai ficar a critério do juiz aí estabelecer alguma medida restritiva de funcionamento.
Obrigada. Obrigada.